Bom, e hoje dentro do Jornal Operação Cidade a gente conversa com os deputados estadual Guto Silva e o deputado federal Pedro Lupion. Guto Silva, pré-candidato ao Senado, e o Pedro Lupion, nosso deputado federal. Pedro e Guto, Guto e Pedro. Poderia ser uma dupla sertaneja, né? Boa tarde.
Ó, eu garanto pra você que era bem mais fácil ser dupla sertaneja que ser político hoje
em dia, viu? Tava mais fácil, né?
Eu acho que eu sei, mas de mulher diz que não sei, não. Vamos fazendo política. E hoje, feliz aí de visitar Bandeirantes mais uma vez, acompanhar a linha das lideranças políticas aqui da cidade, nossos vereadores, como sempre, muito bem acompanhado aqui em Bandeirantes. Osvaldo, eu que já sou figurinha carimbada aqui na cidade. Hoje trazendo novidade, trazendo meu amigo Guto Silva, deputado estadual, ex-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, um rapaz experiente, competente, preparado, que está topando aí pelo nosso novo partido, Progressistas, né? O 11, topando esse desafio de ser nosso pré-candidato a senador, com chance de renovação no Senado, né? Isso é extremamente importante.
E é fundamental a renovação, né, Guto? Boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui dentro do Jornal Operação Cidade.
Ah, Oswaldo Luiz, é uma alegria estar com vocês aqui, aqui em Bandeirantes, né, com tanta gente bacana aqui, andando um giro com as lideranças, Zé Bolinha, estamos agora na prefeitura, com os vereadores, com as lideranças, e acompanhado do Pedro Lupion, que é o meu amigo de longa data. É curioso, eu sou amigo do Pedro antes de ser político, foi o Pedro que me filiou lá no DEM, lá atrás, e agora eu tô acompanhando o DEM, o Pedro no Progressista. Acho que é um karma, viu, Pedro? Nós dois sempre juntos, o Pedro e Guto. Pedro, essa liderança forte aqui do Norte Pioneiro, estamos aí em agenda desde ontem, tivemos em Tomazina, em Siqueira Campos, em Jacarezinho, Santo Antônio, e Mandirá, Cornélio, um giro pelo nosso Norte Velho.
É importante esse giro, mesmo porque a gente tem que lembrar que o Norte e as estão esquecidos, né? Mas, de repente, nos últimos anos aí, geralmente passou por uma transformação, está passando por essa transformação, e a gente espera que ela seja maior ainda.
Oswaldo, você sabe que eu sempre tenho dito, e o nosso parceiro aqui na cidade, o Romanelli, também sempre disse...
Deixa um abraço pro Romanelli, meu amigão Romanelli, Roma, um abraço, Roma. Assim.
E você sabe que eu e o Romanelli, a gente fica brigando quem faz mais voto aqui em Bandeirantes.
Né?
Tenta casar os dois, mas é difícil.
Eu vou pôr fogo nessa fogueira aí também.
E a gente sempre fala que a classe política unida traz benefícios para a região, e é isso que a gente está fazendo agora. Trazendo a classe política unida aqui para a região, para a gente conseguir fazer o nosso Norte Pioneiro brilhar cada vez mais. O Guto, dentro do governo do estado, teve um trabalho importantíssimo na liberação
fundamental
de recursos para todos os municípios aqui da região, inclusive para Bandeirantes, né? Tudo que saiu de recurso do governo do estado passou pela Casa Civil, passou pela mão do Guto, então é importantíssimo que a gente respeite essa história e principalmente faça com que isso seja lembrado da população, né? A importância que o Guto Silva lá de Pato Branco teve na história recente aqui de Bandeirantes e ao lado do nosso governador, né? Ratinho Júnior é um grande parceiro do Norte Pioneiro, tem trabalhado aqui pela nossa região, conhece, né, o interior, e o Guto tem essa característica de estar na base, de conhecer os pequenos municípios, e eu como deputado estadual junto com o Guto, e agora como deputado federal e trabalhando junto com ele, tenho admirado cada dia mais.
Bom, e nessa chegada a Bandeirantes, importante mais benefício, né, deputado? Principalmente agora para aquelas pessoas que infelizmente vivem um problema sério que é a Covid.
A minha listinha só aumenta, nós já estamos em R$6.714.000 pagos em emendas a Bandeirantes, fora R$1.800.000 que já estão empenhados, mais R$1.600.000 ainda a pagar, ou seja, nós estamos quase beirando R$10 milhões aqui para a cidade, e isso é resultado de um trabalho muito forte e de gratidão, né, Oswaldo? Você veja, fazer 4 mil votos numa cidade do tamanho de Bandeirantes não é para qualquer um, né? E essa é a minha gratidão e meu respeito à população, à história que nós temos aqui. E fizemos essa emenda importante para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, de atender os 43 municípios das duas regionais, né, Amunope e Amunorpe, Sisnop e Sisnorp, para zerar as filas de aparelhos auditivos. Só que em Bandeirantes foram 110 aparelhos, se eu não me engano. Isso, 110 aparelhos auditivos, totalizando aí R$100.000 só para Bandeirantes. Aliás, quase R$1.000.000 para a região toda, R$1.075.000 para a região toda, e que dá esperança para essas pessoas voltarem a ter qualidade de vida, né? A gente estava agora há pouco com o Guto lá em Andirá.
Ah, emocionante.
E a gente viu as pessoas recebendo, é impressionante o primeiro impacto, né, Guto? A hora que liga o aparelho e começa a ouvir tudo de repente. Teve até uma senhorinha bem idosa, com certeza mais de 80 anos, e ela falava para mim assim, o problema agora é que eu tô ouvindo e ele também, vai dar briga.
Esse é o maior problema, né? Esse é o maior problema, mas é a satisfação, né? Não é só trabalho social, mas é a satisfação de fazer a pessoa feliz.
Eu acho que a política é para isso, né? Se a política não for para melhorar a vida das pessoas, não tem por que fazer política. Eu acho que o nosso objetivo principal é melhorar a qualidade de vida das pessoas, através de recursos que vêm para os municípios, através de projetos que a gente realiza em cada comunidade e de ações voltadas à saúde e assistência social, como é esse caso dos aparelhos auditivos, como é de próteses, como é de cirurgias eletivas, como é de melhoria dos hospitais, parcerias importantes, como a gente tem com a Santa Casa aqui. Então, esse tipo de serviço que é onde aperta o calo da população e que todo mundo lembra de política a hora que não dá certo alguma coisa.
Sim,
né? Então chega lá no posto de saúde, não é atendido, lembra, esses políticos e tal. Então a gente tem que evitar isso e já remediar antes, fazer com que as coisas funcionem, botar recursos para funcionar.
Oh, e o Guto Silva esteve, né, como da Casa Civil durante esse tempo de governo e de repente agora como candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado, sabe muito bem onde está o foco do problema, né? Porque ali dentro da casa passa tudo,
passa,
né?
Passa tudo,
é consumo. Ali é, vamos dizer assim, é antes de chegar no governador, passar ali. E os problemas acontecem. E nada mais justo. Vocês hoje, jovens dentro da política, têm uma visão diferente daquilo que acontece. E podem implementar uma coisa melhor.
Ah, não tenho dúvida. Eu costumo dizer, Oswaldo Luiz, que a Casa Civil passa de foguete até alfinete. Todos os assuntos passam por lá, desde vacina, obra, investimento, emprego, volta às aulas, tudo passa obrigatoriamente pela Casa Civil, além de fazer relação com o mundo político, com os prefeitos, com os deputados, com os vereadores, com os senadores. Então, essa relação é muito próxima justamente para poder afinar a viola. Tem um programa que eu tenho muito orgulho de a gente poder ter ajudado a construir dentro do governo, que é o Paraná Mais Cidades. Isso o Romanelli teve uma participação muito especial. O Romanelli me ajudou muito, que é um trabalho em conjunto da Assembleia com o governo do Estado. E só para ter uma ideia, nós temos obras desse programa em todas as cidades do Paraná. Todos os municípios, 399 municípios, têm recurso do Paraná Mais Cidades, que é um recurso, é uma combinação Assembleia-Governo, justamente para que o deputado consiga colocar obras, investimentos nas pequenas cidades. Isso gera emprego a curto prazo, na saída da pandemia, melhora a vida das pessoas. Então é muito bom ver o Paraná, com toda a dificuldade que todo mundo vivenciou com a pandemia, o sofrimento, que está, né, todo mundo já escaldado, mas o Paraná não perdeu a capacidade de investir. Isso ajuda a retomada econômica, isso ajuda o comércio a girar, isso ajuda a indústria a se movimentar. E o ano passado, é surpreendente, nós batemos o recorde de emprego dos últimos 10 anos. Então o Paraná avança, cabeça erguida, depois de toda a dificuldade da pandemia, e a Casa Civil, nesse período que eu tive esses 3 anos à frente da Casa Civil, um primeiro ano muito forte, com grandes reformas, né? Reforma administrativa, 28 para 15 secretarias, uma lei moderna de parceria público-privado, uma lei moderna de terceirizações, mas ninguém imaginava enfrentar a pandemia no meio do caminho, tendo que reorganizar todo esse transatlântico chamando o governo, redirecionar para que a gente pudesse combater, naturalmente, na área de saúde a pandemia e poder manter os investimentos, a economia fluindo para poder garantir emprego e renda para a população do Paraná.
Essa visão aqui que você quer levar para o Senado?
Ah, com certeza. Eu sempre digo que o estímulo, o jeito do paranense é de muito trabalho. O paranense é aguerrido, tem garra, tem luta, tem vontade, desde o mais humilde trabalhador, o grande empresário. O trabalho une o paranaense. Está no nosso DNA. Vontade de vencer. Vocês estão aqui na rádio, que hora que acorda cedinho aqui para fazer o programa de rádio, isso está na nossa essência, essa luta, esse desejo, né? Mas hoje, infelizmente, eu não vejo esse espírito, que é o nosso DNA dentro do Senado Federal. Falta energia, falta erguer a voz, falta às vezes dar uma trombada, falta se posicionar, falta conectar a agenda de Brasília com a agenda do Paraná. Então eu estou muito motivado, conheço o Estado com profundidade, conheço a realidade dos quatro cantos, isso dá profundidade para você fazer um bom debate. E estou com 45 anos, estou relativamente jovem, né? Com gás, com energia e sempre, sobretudo com muito trabalho e relacionamento para a gente poder construir coisas boas, né? Porque só o debate político lá em Brasília, papapó, pipipi, não vai resolver a vida de ninguém aqui no Paraná. Lógico, bom debate sempre é importante, mas nós queremos ser mais pragmáticos. O que é que eu posso fazer para poder melhorar a vida de quem vive aqui em Bandeirantes, por exemplo? Então, vou sentar com o Pedro Lupião, que é deputado da região, vamos construir, relacionar com o prefeito, com os vereadores e buscar a solução. Então, é busca de soluções para problemas pontuais da nossa população.
Eu dou importante, Pedro, até voltando aí nessa situação dos aparelhos de vocês, é a preocupação não só com a criança, com o jovem, com o adulto, mas também com a terceira idade, né? O Paraná tem um programa importante para casa, para melhor idade, esse trabalho que você desenvolve. Também tem essa preocupação generalizada, né? Porque de repente a gente só se preocupa com o jovem, só se preocupa, não. é uma preocupação geral, né? Inclusive a nível da agricultura. E o agricultor ultimamente anda, principalmente na nossa região, precisando de um pouco mais de apoio dos nossos prefeitos, que infelizmente é precisando de uma patrulha aí para tentar solucionar o problema da zona rural, que as estradas, infelizmente, é a única coisa que o agricultor quer, nós estamos, a Deus dará, em muitas cidades da região.
Todo político faz o discurso, né? Não, da porteira para fora,
é.
A gente cuida, a gente faz, mas é discurso decorado, né? É só quem está no dia a dia sabe o que é sair uma produção, sair uma safra, tentar buscar um trator, carregar uma máquina para ver o que acontece quando você não tem estrada decente, né? Então, sem dúvida, a gente tem se preocupado com isso também, né? Eu tive várias reuniões com a Associação de Produtores da Agricultura Familiar aqui, né? Cooperativa de Produtores. O pessoal produz produtos de muita qualidade aqui, suco de uva de mesa, fazem produtos bem legais aqui. A gente colocou...
A região, né?
A região produz muito.
Com emenda legal aqui para uma câmara frigorífica, caminhão, da infraestrutura para esses produtores. E aí eu sempre falo, aí a gente está falando da minha paixão, da minha área, que é a produção agrícola, né? Agropecuária. Os nossos produtores rurais brasileiros que sustentam e sustentaram esse país no período mais difícil que nós vivemos nos últimos anos, que foi essa pandemia, né? A dificuldade de enfrentar esse momento tão difícil de arrefecimento econômico e que a nossa agricultura continuou pujante, forte, produzindo alimentos, exportando, deixando balança comercial positiva, fazendo dinheiro circular nas cidades. Bandeirantes, assim como 99% das cidades do Paraná, depende do agro, depende do produtor rural. E esse pessoal tem que ser sempre privilegiado. Aliás, novidade, né? Virei essa semana vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, fui eleito, e agora relator de mais uma medida provisória, pensando em crédito agrícola, securitização e arrumar dinheiro para o Plano Safra.
É importantíssimo. Isso é estratégico para o Estado, porque a gente fala sempre do Paraná agrícola. O Paraná sempre tem que estar na mesa para discutir seguro agrícola, discutir crédito, discutir segurança, né, das nossas defesas agropecuárias, que você imagina, a gente está falando na pandemia agora humana, né? Que ceifou vidas, que machucou demais. Agora, pensando um pouco do ponto de vista econômico, e se tivéssemos uma pandemia animal? Uma aftosa. O que aconteceria com a economia do Paraná? É uma catástrofe, então não dá para brincar, não dá para dormir de touca, e é importante o Paraná sempre estar atento, se posicionando nessas questões.
Falamos também, Oswaldo, do autocontrole das atividades agropecuárias, porque infelizmente o Departamento de Defesa Agropecuária, seja do Paraná, seja de Bandeirantes, seja do Ministério da Agricultura, não tem gente suficiente para atender o Brasil inteiro, ainda mais as fronteiras internacionais, fronteiras secas internacionais que nós temos. Está chegando ali o Dr. Luiz Comenho, nosso sempre vice-prefeito, vereador, homem forte aqui da cidade. É sempre preocupados em ter mão de obra, ou seja, capital humano, para fiscalizar a produção agropecuária. E aprovamos o autocontrole, que possibilita a gente contratar veterinários, agrônomos para fazer essa fiscalização, obviamente passar esses laudos para o Ministério, mas dá celeridade em todos esses processos.
E a celeridade também passa pelo fazer voltar o homem para o campo também, que hoje a mão de obra está muito difícil.
Muito.
Estamos hoje passando uma situação difícil.
Difícil, muito difícil, mas...
Vai ver se asa aí, o pessoal que vai... Não, tá falta de mão de obra, né?
Eu estava na Comissão de Agricultura essa semana, o deputado Evair de Mello, que é um grande amigo, talvez o maior entendedor de café do Brasil. E ele é da Cochupé, lá no Espírito Santo.
A maior cooperativa do Brasil.
E é gigantesca, né? E ele é provador de café, inclusive, aquele Luca Cafés Especiais da Geórgia, aqui no Paraná. Ele que vende todos esses cafés pro Luca, então é um cara que entende. Ele pegou o microfone na Comissão de Agricultura e falou: meus colegas parlamentares, me ajudem. Nós precisamos de mão de obra para colheita de café. Abriu a safra, nós não temos gente para colher em Minas, São Paulo, Paraná e Espírito Santo.
Infelizmente.
Tem trabalho disponível, tem mão de obra disponível, tem dinheiro para pagar, tem vaga de trabalho e está difícil de achar mão de obra.
É, e hoje, aqui na nossa região, mesmo, nós estamos hoje com a banana, tem vários outros. É o pepino, é o tomate,
o
pimentão. E aí você pega aquela região de Nova da Serra, está pior ainda. É tudo pequenos produtores, não tem mão de obra.
E a tendência maior é cada dia mecanizar mais.
Sim,
principalmente fazer a agricultura ostensiva, que a gente chama, né? Que é produzir grão, que dá uma rentabilidade, dá muito menos trabalho.
Exatamente.
Dá uma rentabilidade muito maior. Né? Então
concentrando as culturas em algumas culturas, né?
Mas aí o ótimo acaba. Aí a solagem
traz. Claro, é preciso. Senão é o preço aí também, a inflação. Aliada a toda essa questão de dificuldade de clima e mão de obra, vai impactando o preço da.
É. Agora, diante desse ano, o que é que vocês hoje imaginam? O que é que está por vir aí? Não está praticamente. O que é
que está para Olha, Oswaldo Leite, nós teremos eleições polarizadas, né? Não haverá terceira via, quem imagina que vai surgir uma outra alternativa, não virá essa realidade no Brasil. Haverá a eleição de Bolsonaro contra Lula. É Palmeiras e Corinthians, é de um lado e de outro. Isso, na minha opinião, está muito bem claro, né, que nós temos uma eleição onde não haverá espaço para alternativas. Então, o mundo político já está se posicionando, está se organizando, e, na minha opinião, essa é a realidade política do Brasil.
É porque a gente vive um momento onde a direita ela tem várias vertentes, né? E a esquerda só tem uma.
Não, mas sabe o que, Oswaldo, assim, vou deixar bem claro. Nós temos um presidente que muitos criticavam porque falava demais e falavam algumas bobagens. Hoje, quem está falando bobagem é o nosso adversário, que está com uma
verborragia
suicida. Né? O Lula conseguiu brigar com os evangélicos, com os policiais, com os chefes de família, com as mães defendendo o aborto, com as igrejas, e tudo em 2 semanas. É um troço surreal o que ele está fazendo. E que continue assim, que para nós é ótimo. E do outro lado, o presidente, você sabe que eu sou vice-líder do governo lá no Congresso Nacional, desde o primeiro dia, nosso partido é aliado do presidente, tanto eu quanto o Guto vamos apoiar o Bolsonaro. Nós temos lá o chefe da Casa Civil, nós temos o Ministério da Agricultura, nós estamos lá no Ministério da Saúde, nós temos o Ministério da Educação, nós estamos lá com o presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, a gente tem condições de botar o Paraná no mapa, né? Portas escancaradas para o nosso Estado e atendimento, não é à toa que cada vez que o presidente vem ao Estado, e vocês bandeirantenses, aliás, nós, porque eu sou cidadão honorário também, então nós bandeirantenses temos muito orgulho de ter tido o presidente aqui na cidade há poucas semanas atrás, e você viu o fuá que virou o município, né? A emoção das pessoas, a vontade das pessoas de estar próximo do presidente, vai acontecer de novo agora, quarta-feira, dia 11, que o presidente vai a Expo Ingá, na cidade de Maringá, vai passar o dia todo conosco lá, então vocês vão ver mais uma movimentação grande do presidente. Então, assim, é uma... Eu não consigo enxergar uma eleição em que nós não conseguimos literalmente andar nas ruas quando nós estamos junto com o presidente e o outro candidato que não consegue andar nas ruas literalmente. Então, nós temos que pesar isso e entender o que é melhor para o Estado do Paraná.
E Pedro, me permite só fazer uma reflexão rápida. Estamos vivendo um momento, 2, 3 anos, com muita dificuldade. Pandemia que movimentou, do ponto de vista, mas tem um impacto econômico com a inflação. A guerra na Ucrânia, que mexe toda a questão de combustível, não tá fácil. No mundo inteiro está vivendo esse momento de estabilidade, não é só o Brasil, né? Mas quando a gente faz uma avaliação bem criteriosa do tempo, o Brasil vem evoluindo em ações de desburocratização, abertura de empresa, mesmo a questão do agro, tem pautas que têm evoluído muito forte no Brasil de forma silenciosa. Apesar de toda a dificuldade de um país continental difícil, o país está avançando. Agora, lógico, a questão que tu vai combater, que tem que ajustar, é a questão econômica, né? A questão da inflação, está caro, as coisas estão caras, mas é importante lembrar que no mundo todo a inflação está correndo o salário de
Deus. A gente sempre disse que 100% não vai ter, mas é esse parâmetro que a gente vive hoje, né, da situação que nós estamos vivendo. É lógico que nem tudo está 100%, nem tudo está dentro dos conformes, como a população queria. O que é que dá para se colocar ao longo do tempo, Pedro, da população que fica naquela expectativa? Nós precisamos de muitas melhoras. Quais seriam as melhores?
Qual é o primeiro, a questão de momento que o Guto citou muito bem. Né? A nossa preocupação real, preocupação do nosso governo com a inflação, aumento de preços, o custo o poder de compra do salário mínimo e o custo da cesta básica, o custo do combustível, isso tudo nos preocupa e nos preocupa muito. Mas, infelizmente, estamos numa conjuntura, né, uma conjuntura mundial, e acaba de chegar aqui o Celso Silva, nosso sempre prefeito aqui da cidade. Nós estamos numa conjuntura mundial muito complicada, né? Aliás, o Bolsonaro, coitado, né? Vai ser azarado assim, né? O homem pega o governo numa zebra, né? Que ninguém acreditava que ele ia ganhar a eleição. Aí ele chega lá, vem uma pandemia pela proa, uma guerra.
Crise hídrica.
Crise hídrica sem precedentes, enchentes. Então, assim, momento complicadíssimo. Agora, eu acredito que nós temos projetos estruturantes do país que já estão sendo solucionados através da boa vontade e da capacidade desse governo, né? É só ver o que o ministro Tarcísio fez na região norte e nordeste, principalmente, né? Estradas que estavam aguardando 60, 70 anos para se tornar realidade, rapidamente se tornaram. O nordeste, finalmente, a população deixando de depender só do governo, porque teve um presidente digno que foi lá e furou um poço para o cara ter água na frente de casa, não ter que andar mais 50 quilômetros atrás de água. Então, assim, situações tão básicas que para nós aqui do sul parecem irreais e que, infelizmente, tinha realidade ainda no país. Agora é óbvio, uma política polarizada como nós estamos hoje não é boa para ninguém, né? Isso é muito ruim, o país fica dividido, cria cria animosidades, cria dificuldades. Agora, nós estamos tentando ao máximo botar o país no rumo certo e fazer com que a nossa Bandeirantes, o nosso Paraná, tenha os apoios necessários para que a gente continue mudando esse país.
E é importante estar também o Estado representado no Senado.
Ah, não tenha dúvida. Eu tenho convicção que é necessário dar uma chacoalhada. Eu brinco, o Senado Federal é igual o Libertadores da América, é mano a mano, é 3-3, é diferente da Câmara dos Deputados, né? Cada estado tem 3, é igual. Se não tiver coragem para colocar o dedo na ferida, não dar uma chacoalhada, não colocar energia, vontade, garra, desculpa usar a palavra, tesão, vontade de transformar o Paraná, representar a energia do Paraná, essas coisas não vão acontecer.
Eu vou falar porque eu posso, porque eu estou na bancada federal. A bancada federal é composta das duas casas, né? Os 30 federais e os 3 senadores. Não tem uma discussão importante para o Estado, seja de um projeto político importante ou de uma obra estruturante, de um apoio que precisa numa comissão, lá no Banco Mundial, no Ministério da Economia, que a gente possa contar com um dos nossos 3 senadores. Aliás, eu sou deputado federal há 4 anos, eu encontrei apenas um dos senadores até hoje dentro do Senado. Então, assim, infelizmente é um vácuo de liderança que nós temos lá e a gente precisa de cara nova, cabeça nova para poder mudar as coisas lá.
Eu gostaria de deixar os microfones à disposição. Deputado estadual Augusto, que é o nosso ex-pré-candidato ao Senado, e o deputado Pedro Lupião, que é lógico, pré-candidato também à reeleição, é aqui dentro do Jornal Operação Cidade, para falar aí as considerações finais com a nossa.
Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na Rádio Cabiúna, uma alegria estar aqui em Bandeirantes. Chegando aqui o Celso Silva, meu amigo, essa grande figura, o Celso que tenho muito respeito, um homem muito lúcido politicamente, né? Que a gente sempre olha para a cara do Celso e vê a nossa Bandeirantes, né? O Bolinho que nos acompanha, a todas as lideranças que estão aqui, né, nessa data importante. E ter essa possibilidade de poder percorrer o Paraná, levar mensagem muito simples, que é poder ter o espírito paranaense representado no Senado Federal. Que é o espírito de garra, de vontade de transformar, de vencer, de avançar. O Paraná não pode ter uma voz tímida. É necessário posicionamento. O STF tem que falar, começar a se posicionar em questões críticas, difíceis, senão o nosso país não vai evoluir. Nosso Estado não vai evoluir se não estiver conectado. A agenda de Brasília com a agenda de Curitiba. É preciso alinhamento para a gente poder avançar e construir o Paraná que a gente quer.
Pedro.
Oswaldo, primeiro agradecer, né, vocês aí sempre de microfone aberto para nós, espaço aberto aqui na rádio, agradecer toda a diretoria. Meu irmão, Zé Bolinha, que está aqui conosco.
Ei, Zé.
Celso Silva, nosso professor, sempre prefeito, maior liderança dessa cidade. Dizer para vocês que eu continuo sempre trabalhando, buscando e indo atrás das demandas aqui de Bandeirantes, honrando aí o apoio, a receptividade, a amizade que nós temos aqui com a cidade e dizer que nós estamos num ano decisivo, né? O ano que se decide o futuro do Estado, o futuro do país pelos próximos 4 anos. A população bandeirantense nunca nos deixou na mão, nunca errou no voto e a gente tem certeza que eles vão continuar, todos vocês aí, buscando o bom caminho para essa cidade, para a nossa região do Norte Pioneiro e também para o Estado do Paraná. Demais deixar nosso dia a dia aqui à disposição, nosso escritório aqui em Bandeirantes, nossa equipe, para a gente estar junto cada vez mais perto.
E como amanhã é Dia das Mães, a gente deixa o Alô Mamãe.
Ah, não tem dúvida.
Mães, da minha mulher Maria Fernanda, da Denise, minha mãe. Eu saio daqui, saio correndo para Curitiba para encontrar minha mãe lá e dizer para vocês que sejam todas abençoadas, realizadas e felizes com as suas famílias, com seus filhos, nesse belíssimo Dia das Mães.
Aí eu vou ter privilégio domingo também almoçar com a minha mãe. Está vivendo sempre questão de saúde, né? Chega uma idade mais avançada e tem que ter esse momento de privilégio de poder conviver com as mães. E deixar aqui um abraço a todas as mães que estão me escutando, por esse dia que é realmente muito especial. Então deixar um abraço a Karina, minha esposa, mãe dos meus filhos, Francisco da Mariana, e da dona Sônia, um abraço carinhoso a todas as mães aqui do nosso Bandeirantes e região.
Aproveite, Zé Bolinha, também falar da dona Marlisa, que senão também, né? Fala agora, eu patroa, vocês vão falar de mim, não?
Você tá certinho, Oswaldo. Você tá bem velhaco, viu? Ela que é a sócia da rádio, né? Através da minha mãe, da Angélica, eu deixo um grande beijo para todas as mães bandeirantenses. Valeu? Obrigado, Oswaldo. Obrigado, os ouvintes. Um excelente dia. Valeu, abraço.
Celso Silva, vai deixar uma mensagem para as mães também, Celso. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Primeiramente, é uma alegria poder estar aqui recebendo essas duas grandes lideranças, né? O Guto Silva nos ajudou muito nesse período do governo Ratinho Júnior. Então, a gratidão impagável. Pedro, nosso deputado, que tem uma história de luta e de realizações pela cidade de Bandeirantes, pela nossa região. Meu amigo Zé Bolinha, você, Oswaldo. E a você, mamãe, em especial a minha querida esposa, Liane, mãe dos meus dois filhos, Gustavo e Bruno. Em nome dela, eu parabenizo todas as mamães. E, Guto, sucesso nessa empreitada. Realmente o Paraná precisa de pessoas do seu calibre lá no Senado, e o nosso deputado federal Pedro Lupião, que está sempre junto conosco aqui, nunca arredou o pé de bandeirante da região. Parabéns, mamães, Deus abençoe vocês.